Fala, seus figurantes do casamento às cegas.
Fala, seus arranjos de desculpa pra terminar.
Quê?
Entendeu?
Já começou assim?
Não entendeu?
Vai ser curto hoje, hein? Vai durar 5 minutos.
Você acha que foi uma indireta?
Não, não sei. Por que você tá falando disso?
Então,
por causa do casamento às cegas, não?
Eu trouxe hoje aqui o André pra anunciar pro Brasil que a gente não tá mais junto.
Mas você sabe que eles vão recortar isso aí fora de contexto e vão usar contra a gente.
Já começa com um xaropinho de cara, porque o episódio vai ser bom.
É, mas por que você falou isso? Por causa do casamento às cegas? Ou
não.
Eu que trouxe um tema, você trouxe outro, e a gente falou, vamos ver se a gente...
Vamos ver se dá liga.
Vai que no meio do episódio a gente fala da mesma coisa. Foi isso?
Foi. Não sei, é porque a gente tá com o tema do casamento às cegas na cabeça, né?
É. Ainda mais você, né, que dormiu 3 horas essa noite.
Gente, juro pra ti, tava gravando o Foquinha Entrevista ainda aqui, foi muito puxado de acordar hoje. Dormi 3 horas no máximo, na verdade, acho que foi menos que 3.
Você acha que valeu a pena?
Valeu. Porque a gente gravou, teve bafo no BBB, e aí foi já aquela coisa, né? Não deu pra parar de ver. Aí a gente falou, beleza, já deu o BBB, a galera ficou de boa. Vamos ver um casamento às cegas pra dormir? Pior frase que você fala, porque ninguém vê que gosta de casamento às cegas, vê pra dormir.
Às vezes dorme.
Nossa, não. É impossível, porque essa temporada americana tá muito boa.
Você jura?
Ah, não, você não acha. Você ficou acordadinho assistindo, todo feliz.
Porque chegou a parte boa que chegou foi justamente a hora que tinha que dormir.
Ah, não.
Aí
vamos,
que fudeu.
Vamos fazer essa reclamação aqui também pra Netflix dessa temporada.
Isso, reclama aí, pra eles não chamarem a gente pra mais nada, vai.
Não, mentira, Netflix. Foram 3 episódios de cabine, né?
4.
4 episódios de cabine, geralmente são 3. E o 4 já vai pra lua de mel.
Isso.
Esses foram 3, mas eu achei que talvez demorou pra engatar os casais dessa vez.
Muito pouco carisma, né? O americano tem esse problema, né? O americano, na arte da sedução, eles faltam alguma coisa, né? Porque nem depois que eles se encontram, eles beijam na boca.
Não.
Língua. Tem uma linguinha.
Não tem uma língua.
Os beijos xoxo.
É, porque esse eu achei que os encontros no pedido de casamento foram mais sem graça.
Sim.
Né? Esse aí que você falou, não tem nem língua. Quando você vai beijar a pessoa, vai casar, não bota a língua pra saber se é bom?
Não, pra você ver, a gente tava analisando, era tão chato que eles conversavam, que a gente tava analisando ontem quanto cream cheese tinha no uramaki que eles estavam comendo, que cada um ficou com... Cada um ganhou um kitzinho de sushi.
Nossa, tinha muito cream cheese, era um tolete assim, ó.
E aí a gente começou a entrar nesse papo de será que é gostoso com tanto cream cheese e tal?
Mas também uns papos chatos pra cacete. O grande dilema da cabine dessa temporada é o loiro lá, Jimmy, que ficou um pamonha,
um tonhão,
ficou entre 2 meninas lá. E claramente ele escolheu pelo que ele achava que era da aparência. E aí, o programa é casamento às cegas. Aí a aparência, que é a última coisa que você tem que pensar. Você tem que fingir, pelo menos, né? Aí uma delas falou assim, falam que eu pareço muito a Megan Fox. Aí ele fez, eita caralho, parece a Megan Fox?
Guardou pra ele, né?
É. Aí ele ficou assim, né? Aí ele ficou em dúvida entre as duas. Ele é super conservador. Aí a outra era a mãe. Foi mãe nova e tal, tem a menina já é adolescente e tal. Aí ele ficou com preconceito que isso aí já arranjou essa desculpa. Por isso que eu falei, não, agora chegamos no meu oi.
Nossa, hein? Você
inventa uma desculpa pra terminar.
Ah.
Que ele precisou terminar. E aí, claramente, ficou muito óbvio, depois, quando ele falou, que ele escolheu a outra porque ela era parecida com a Megan Fox. E ele se decepcionou e deixou isso bem claro. Porque quando eles se encontraram, ele ficou surpresa. E ela falou assim pra ele. E aí, eu era como você pensava? E ele fala assim, então, você me disse que era parecida com a Megan Fox.
Você me enganou, né? Foi isso que ele quis dizer.
Gente, juro. E aí ficou... o título do episódio é Ela Mentiu Pra Mim. E eu achei que era um negócio sério. Não, e era porque ela falou que era parecida com a Megan Fox.
A gente ficou esperando essa frase chegar em vários momentos e chegou no que a gente menos esperava, né?
E aí ele falou, ela mentiu pra mim. Ela falou que era parecida com a Megan Fox. E aí ele falou assim, não, mas eu amo ela pelo que ela é. Então, tipo, ele botava o mais. Querendo mostrar que ele não gostou da aparência dela.
Não, mas isso é muito legal do casamento.
É legal? Você acha legal?
Não, o que eu acho mais legal do casamento das cegas é que é um experimento pra você não ligar pra aparência. A primeira coisa que eles falam quando se vêem nossa, que bom que você
nossa,
é linda.
Como você
que
é linda,
tipo, é uma
bom.
Sensação de alívio, não é de amor. De repente você olha assim e fala assim, caralho, que sorte que eu dei.
Que
porque podia ser feia,
minha.
Né?
É.
Podia ser feio.
É.
E olha, que bom
e
que você é bonito,
feio,
né?
Eles deixam bem claro que é feio.
É, não consegue disfarçar, né?
Nossa, não. Aí vai dar bala, porque a gente ainda não terminou. Então, quem sabe, Sem spoiler nos comentários. Ah,
mas chegamos na lua de mel.
Chegamos na lua de mel, finalmente.
Hein? Meu Deus do céu.
E aí também a gente ficou... Assim como a gente ficou dando pausa pra ver o cream cheese do sushi, eu fiquei dando pausa pra ver se a gata, esqueci o nome dela, se os cílios dela era permanente ou não. Porque o cílio dela era aquela barata, assim, ó, que é aquela taturana. E eu fiquei muito nervosa. E aí, fiquei aliviada, quando ela foi dormir, fazer a skincare, ela tirou o cílio, a gente deu pausa pra ver também. Muito relevante.
Você vê, as duas melhores coisas que a gente viu até agora, episódio 5, hein? É, cream cheese no sushi. Qual o limite do cream cheese no sushi?
Qual o limite?
Fica aí esse questionamento. É. E cílios, postiço ou não?
Não,
até
evitar.
Onde? Qual o limite do tamanho dos cílios?
Não tem porquê, gente.
Não, né? E ela não... ficou muito mais bonita sem o cílios.
Muito, nossa. E ela já era gata. E ela, quando eu tirou o cílio, eu falei, nossa, graças a Deus. Mas assim, meu corpo, minhas regras.
Isso.
Cada um com seus cílios. Mas no meu gosto.
Mas no meu caso.
No meu cílio, no meu olho, é muito nervoso, né? Mas aí a gente tava falando de motivos pra terminar, né? Aí ele vai lá.
Voltando nesse assunto.
Não, ele vai lá e fala que é porque você é mãe, vai dividir a atenção com a filha. Puta escroto, o que, que tem a ver ela ser mãe, né? Aí ela fala, você vai se arrepender, você vai ver o que perdeu. Porque ela quer mostrar que ela é super gata e que ele vai se arrepender. E aí ele fala isso pra menina que ele escolheu.
Ele passou a lua de mel falando da ex, que nem é ex, porque eles nunca se conheceram.
Eu fiquei muito em choque, a primeira coisa que ele faz na lua de mel é falar da outra. E que ela falou que ele perdeu. E aí a menina fala assim, você vai ver, kkk. Mas aí o que eu ia falar é que essa daí que foi com ele, também ficou no dilema. Ficou entre dois, entre ele e o outro lá, o mullet. E que tinha tudo a ver com ela. Inclusive, ela vai se arrepender muito, tenho certeza. E aí, ela também tá entre os dois. E aí fica claro também que ela tá num desespero tão grande pra ficar com alguém, que o primeiro que pede pra casar, ela vai aceitar. Então ela tava assim, que ela deixa isso no ar. Ela fala assim, tô na dúvida, né? Vamos ver quem me pede em casamento. Aí o cara se liga disso e pede ela em casamento. E aí
até
ela vai no primeiro.
Ele também queria casar, né? Porque imagina, eu acho que nesse programa, você não casar, você perdeu, né?
É, você pagou mico no programa.
Porque o meu oi, agora justificando o meu oi. Tem uma galera que tá lá, porque o casamento é o que eles fazem. Eles gravam pra caralho, né? Grava muita coisa. E tem uns personagens que não rende, né? Você imagina, se a pessoa tendo date naturalmente já é ruim.
Nossa, tem sempre uns perdidos.
Imagina numa parede, né? Não desenrola. E aí a edição escolhe quais são os protagonistas, né? Então as pessoas são limadas. E aí vira e mexe quando eles estão no QG deles, aparecem umas pessoas no episódio 4 que você fala assim, mano, quem é esse maluco de topete? Tipo, o que, que é essa mina? Nunca vi essa mina.
Não, teve uma mina que a única fala dela foi. Ai, a gente se encontrou, eu e o boy da cabine e tal, porque a gente tem uma coisa muito em comum. O que que é? A gente mija no banho na piscina. Ela fala isso como se fosse super normal. Aí todo mundo faz assim, quê? Você mija na piscina?
E no banho.
É, e no banho, mas a galera fica mais em choque pela piscina, porque é pública. No seu banho, você tá no seu chuveiro, você arrasa lá, é legal. Agora, na piscina, com a galera, público. E aí eu só fiquei pensando, a galera lá pensando assim… Mano, ela vai pra lua de mel com nós tudo aqui e vamos estar na mesma piscina lá em Punta Cana.
O hotel é compartilhado.
É. E aí ela vai estar mijando na piscina. Eu ia pensar isso. Aí a gata do cílio fala, você não vem, entra na piscina junto comigo, não. Ela falou o que eu falaria, com certeza. Porque, gente, que falta de noção, né?
Mas nunca fez xixi na piscina, você?
Não.
Nunca?
Nunca.
Nem pra sentir a experiência, assim?
Nunca, nunca.
Mas sozinha?
Talvez pequena, né? Não sei, mas depois de...
Sozinha na piscina?
Não. Nossa, jamais. Eu sou uma pessoa muito, muito preocupada com higiene. Você já mijou na piscina?
Já.
Comigo?
Não, com você não.
Nossa.
Mas você tá na piscina sozinho.
É motivo de término. Mijou na piscina, eu terminei.
Se for piscina dos outros, então?
Que isso, Bode? Não é normal.
Não, mas você tá sozinho.
É nojento.
Não, mas você tá
mas
sozinho.
Aquela piscina, alguém vai entrar depois.
Não, mas limpa depois. Vai,
não,
vai limpar.
Não, corta, gente. Isso aí você não, fala, você não fala isso. Você não fala isso assim, normal.
Aqui, ó.
Você não fala isso normal.
Mode, você acha que
não,
ela.
Guarda pra você.
Ela falou isso num programa da Netflix.
Mas é que ela é burra.
Você acha que ela é a única pessoa que mija em piscina?
Não,
na
óbvio
vida?
Que não, mas você fala isso normal. Com uma galerinha que você vai entrar na piscina depois ali em Punta Cana. Você
não.
Fala isso agora pra mim que moro com você.
Não, eu falei que eu já fiz, falei que eu não faço mais. Com você, eu jamais faria. Mas se eu estiver sozinho na piscina e estiver com vontade, eu vou mijar. Ué?
Gente!
Não?
Se tá bom, se for na nossa piscina, a gente
tem uma piscina
em casa. As
pessoas mentem sobre
isso. Nossa piscina em casa, que é um tanque. Entrou lá sozinha, eu tô em outro lugar.
Não.
Fez xixi.
Não, mas agora, com 36 anos, eu falei, com 20 já me gera na piscina.
Nossa, Moody. Errado.
Não, ninguém falou que é certo.
É horrível.
Tô falando que eu já fiz e muita gente faz e não fala.
Tá.
Eu tô falando. Tá tô dando minha cara a tapa aqui.
Tá bom.
Eu e a menina, o date dela era comigo.
Era com você.
É.
Ah, vocês se encontraram.
A gente se viu. É, parece ser uma coisa mais normal, a gente tem que normalizar algumas coisas.
Deus me livre. Não, gente, pelo amor de Deus. Ai, não. Isso aí é um negócio que faz eu terminar. Higiene, pra mim, é número um.
Higiene, número
Higiene,
um?
Higiene, eu termino.
Tá, bom saber que é, ó, eu tava na época, eu era solteiro, tá? Eu era outra pessoa.
Não, qualquer coisa de higiene aí que é mais higiene, não dá pra mim.
Tá. Então tá bom, então vamos pro próximo assunto.
Não, mas essa menina, o que eu queria, o ponto que eu queria falar é que agora veio uma revelação que me deixou, me pegou desprevenida.
Você jura?
Me pegou desprevenida, nossa, eu não esperava. Mas eu ia falar que a única fala dela no casamento às cegas é esse.
Então isso é
Olha que humilhação, você vai achando que você vai casar, aí você não casa, não tem protagonismo, e quando você aparece, você falando que mija na piscina com a mina do cílio te julgando.
A gente não sabe quem é o cara que ela fez o date, esse que é o lance. Porque ela fala, a gente se encontrou aqui. Ela só não fala o nome, pode ser um dos caras que tá lá na lua de mel agora. Porque não
Mas é porque ela passou batida, talvez ela tenha aparecido ali nos clipes. A gente tem que voltar essa rebobinada.
Agora, em que momento do date esse assunto surgiu?
Esse assunto veio, né?
Aí
é que vem.
Enfim, a gente tá gravando um podcast e esse assunto veio com 10 minutos também, uhum. né? Também não é uma atrocidade.
Então, é isso.
Mas lá eles estão indo pra casar, né?
É.
E todo mundo tá assistindo. Tipo, pra chegar nesse assunto,
mas,
acho meio...
Uma pergunta que veio que foi legal, mas o motivo da pergunta foi ruim, depois a gente descobriu, é que a menina perguntou assim, né? Como que você age nas redes sociais? Quem é você nas redes sociais?
Essa
eu achei
boa.
Legal que você consegue saber. Só que ela foi pra um lado muito errado, que era do tipo... Oh, você dá like em gostosas de biquíni, se você fizer isso, termino. Que ridículo.
Mas é uma boa pergunta essa fazendo. Como é você nas redes sociais? Você é privado? Se a pessoa tem
Quem você segue?
O Instagram privado? Já desconfia.
Já desconfia?
Acho que sim, né?
Alguma coisa
papinho
tem,
de
né?
low profile aí é golpe, né?
Low profile é um nível de...
Ah, é que eu não posto muito, é só quem eu conheço.
É. Pode ser. A coisa mais... A galera mais... Alternativa, tá no casamento às cegas, né? Não combina.
Não.
É realmente, é estranho. Se tá no casamento às cegas e tem o perfil bloqueado, é esquisito.
É tipo o Buda e a mina dele, o grande assunto do mês.
Gente, verdade, vamos falar sobre isso.
O Buda falou que, assim, não, eu tô muito preocupado com a Camila lá, porque a Camila é muito na dela, ela é muito low profile, ela não gosta de aparecer, tem 100 seguidores. A mina tá com 3 milhões de seguidores, fazendo ensaio. Tipo, ela foi traída num dia. No outro dia, ela já tá fazendo permuta, tigrinho e ensaio fotográfico em fundo branco.
E publi, né?
Então.
Cara, e aí foi no salão, fez. Daqui a pouco vai fazer a harmonização. Ele vai sair e não vai reconhecer a mulher. Mas foi uma coisa um pouco além, né? Achei que aconteceu. É uma comoção muito forte.
Talvez ele tinha uma visão dela nas redes sociais e, na verdade, ela queria ser outra pessoa, entendeu? Então...
Será que ela se aproveitou disso pra ser o que ela queria ser? Ou foi natural?
Eu acho que eles tinham um código entre eles, que se ele visse que tava tudo ruim, era pra ela fazer o pezinho de meia aqui fora pra sustentar ele.
Ah, mas aí... Não, mas é
que... Porque eles vão voltar, sabe, né?
Não, tudo bem, isso eu também acho que pode acontecer. Mas não tem como, porque dá pra ver que o gatilho dela é a Pitel, né? Ele não tem como ele saber que... Ou foi a deixa.
Não,
se eu chavecar alguém lá, você age.
Porque tem o um negócio da aliança também no dedo trocado
no dedo,
lá.
É.
Pode ser um código. Se eu trocar a aliança de lado, pode causar aí fora que a gente vai precisar...
Bem pensado.
Entender, entendeu?
Táticas.
É.
O que a gente faria se a gente entrasse um de nós?
Tinha aquela tática do Big Brother que era do recadinho no anjo, né? Que eles já mudaram agora. Eles gravam antes pra não ter problema, né?
Se usar uma roupa...
Só que aí se a pessoa é anjo de novo, essa pessoa também pode ser que ela não repita. No caso dele, ele ficou meio assim porque...
Então, mas é porque foi recente, então não tava gravado.
Não, então, eles gravam... Antes do... Quando as pessoas são confinadas, eles já gravam os depoimentos.
Então, por que
das
não...
familiares. Só que ele já foi anjo.
Tá, aí
já,
foi
já
de
rolou.
Novo.
Só que aí, na segunda vez, ela não apareceu, certo?
Certo.
Ele que tem culpa no cartório, ele sabe que ele fez coisa errada, ele criou na cabeça dele que foi por causa da Pitel. Só que existe uma explicação lógica também, que é porque ela já participou da primeira leva e agora foram outras pessoas.
Isso.
Entendeu? Que é o que acontece.
Mas ele tá cabreiríssimo.
Então é algo que acontece muito no Big Brother. Eles gravam antes porque já teve caso das pessoas... parecer dica, né? É. Tipo, a cor que a pessoa vai aparecer no depoimento.
Mas isso que
palavra
você falou...
certa, se mostrar o cachorro.
Isso que você falou é bom, do tipo... Mas é só quem tá lá dentro que pode fazer isso, né? Quem tá fora não tem como mandar recado. Mas quem tá lá dentro, botou a aliança no dedo mindinho? O que que acontece?
Entrou no Big Brother, mijou na piscina.
Já quis sabe que alguma... a pessoa lá fora tá livre pra pegar quem ela quiser, porque quis... terminou.
É, isso é o código.
Esse é o código.
Esse é o
código.
Mijou na piscina.
É código.
É, pra galera ir...
Acaba.
Mijei na piscina.
Agora, pra mim, o meu bate-papo mais esperado com o eliminado da edição é o com o Buda.
É, o
vão
Buda.
Botar a Camila. Vai, alguma coisa vai rolar.
Ele vai perguntar, né?
Não, ele vai saber. Se ela não aparecer, ele vai saber lá, vai ver quantos seguidores ela tem. Com certeza vão mostrar o perfil dela.
Mas ela quer aparecer, né?
É.
Ela pediu pra aparecer.
Ela pediu, mas talvez a produção fale não. Vai.
É, calma também, né?
Porque o Boninho já falou, ah, biscoiteira, né?
É.
Ele já respondeu um comentário falando isso.
Acho que tem um tempo de duração ali, né?
Isso vai passar. Essa comoção vai passar.
Vai durar mais uma semana.
Não,
né?
Até ele sair, eu acho.
É, porque a galera vai querer saber o que aconteceu. Mas pra continuar desdobrando essa história aí... Porque assim, uma traição aconteceu. Não aconteceu, né?
Não.
Segundo ela, ele... Enfim.
Não, defina traição.
É.
Vamos entrar nesse papo. Defina traição. É traição? Pra ela foi.
É. Não sei. Cê,
eu lá. Com alguém. Eu e a Pitel. Fui lá e fiquei daquele jeitinho. Com a Pitel.
De boa. Capitel de boa.
Capitel de boa?
Se fosse Kunizan, eu ia ficar puto.
Por quê?
Porque mais por você do que pela situação.
Com o Davi.
Puta, o Davi, imagina eu se declarar pro Davi assim, é muito chato.
É que não tem um legal, né,
gente? É, deixa eu pensar.
Tá bom, não, mas não é pra pensar na personalidade. Qualquer pessoa, foda-se quem é. Tô lá naquele flertezinho... Olhar bobo.
Mas aí, pra falar isso, tem que pensar qual foi o combinado pra entrar no Big Brother.
Ah, então. Mas aí você tá indo muito longe. Aí você quer fazer o...
Não, porque se ela pra ela foi tão problemático isso, é porque eles tinham um acordo muito restrito.
Eles tinham um acordo que não
podia nada. Eles estavam há 15 anos juntos. Então, acho que bate diferente do que você chegar e falar assim... Pode ser que eu entre o Big Brother mije na piscina? Pode ser que eu entre e beije uma pessoa numa festa?
Não, mas aí é um combinado. Tudo bem. Ah, é que
entendeu?
A gente não ia... É, tá, entendi.
Porque aí vai do contexto.
Mas tipo, se a gente é um casal Buda e Camila, vai, vamos falar assim. Porque a gente não dá pra se comparar. Mas se a gente é um casal Buda e Camila. E, nossa, você não pode...
Vai ficar puto.
Aí você vai ficar puto.
Sim. Mas não sei
mas
se eu ia...
Mas não dá pra pensar, né? Porque...
Mas não sei se eu ia ir pra esse caminho do me promover e...
Ah, não, você não ia.
Da vingança.
Eu sou escorpiana. Talvez eu daria alguma... Mas não nesse nível, né?
Eu acho que
aconteceu foi isso. Ela foi na vingança. E quando ela foi, eu falei, aí arrasou. Porque, nossa, é isso aí. Mas aí daí foi com tudo, né? Aí ela gostou do negócio, foi, ganhou muito, descaralhou. E aí tá aproveitando também, não julgo. Tá aproveitando, é isso aí. Ganha dinheiro, arrasa.
Não, e eu acho que ela tá certíssima,
então,
inclusive.
Então, aproveita
tem,
tudo
tem
que tiver
fazer
pra aproveitar.
Tirar 100 mil dessa galera trouxa que paga 100 mil.
Só não concordo com o Tigrinho, né?
É, Tigrinho a gente não concorda. Mas aí também, como é que a gente vai questionar? Sei lá, a pessoa...
Não vou questionar, não.
A pessoa precisa ganhar o dinheiro dela. Vai ser a oportunidade de ganhar dinheiro ali? Quem botou essa galera no pedestal foi a galera que ficou lá batendo palminha.
Mas é que o que me pega é isso, né? Tipo, imagina que raiva. Você tá 15 anos com a pessoa, relacionamento fechado, não sei o que e tal. 15 anos com a pessoa. Você, provavelmente, ela incentivou ele a entrar. Ele falou, nossa, quero entrar no Big Brother. Ela falou, vai lá, amor. Vai com tudo, Budinha. Tô com você. Vou cuidar das suas redes sociais. Eu tô aqui, ó. Deixa com a mãe. Se der merda, eu tô aqui, hein.
Uhum.
Aí ele vai lá e faz um bagulho que sabendo que ela vai ficar triste. Ah, sabe?
É inacreditável.
Ah, autocontrole, né? Não é possível. Você não pensa na pessoa nessa hora. Porque quem tá aqui fora é que se foda. A gente já conversou muito sobre isso com o João e com o Igor.
Uhum.
Quem tá aqui fora, ó, com a pessoa lá dentro, aqui toma no cu. Porque é que tá tomando as consequências. A pessoa lá dentro não sabe o que tá dando de merda. A pessoa aqui fora tá se lascando.
Porque a situação em si é muito maluca. Porque eles estão no centro da festa, num sofá. Que obviamente estão filmando no sofá.
Óbvio.
Se tem um sofá no meio da festa e tem duas pessoas conversando, estão te filmando. E aí começa aquela escalada de coisas. Cita a letra de música do Emicida. E aí, charminho pra lá, charminho pra cá.
Olhar apaixonado.
E aí, tipo, depois finge que, tipo, não.
Mas já todo mundo lá dentro já percebeu. A própria Fernanda, né, fala isso.
Então,
Tá. Aí o Boninho botou infiel pra tocar no dia seguinte.
Não, e o fato dele ter ficado sentido da mulher não aparecer, ele entendeu tudo.
Ele entendeu tudo. E ele o infiel no dia seguinte, a Fernanda ficou rindo, falando, olha lá, a galera também adora, hein?
O cara
na
que
frente do Buda, e o Buda assim, ó.
O cara que bota as músicas se diverte a nossas custas, hein?
E o Buda assim, ó. Legal.
Pois é.
Mas eu acho que tem chance, você acha que tem chance dele ficar puto também? Que ela... Não, né?
Mas, que ela... O Buda, pra mim, ele vai ter o pior pós do bebê no sentido de que ele foi protagonista do Calabreso, que é um bagulho, ele é professor. Você acha que o adolescente na escola não vai ficar chamando ele de professor Calabreso o dia inteiro?
Putz, vai.
Imagina as crianças na escola.
Mas você acha que vai pegar tanto o Calabreso pra ele?
Porra, ele é o Calabreso. O cara mobilizou o Brasil durante uma semana, porque ele virou o Calabreso na briga.
Não, mas eu acho que talvez não pegue tanto pra ele mal o apelido Calabreso, quanto...
Não, mas não é pegar mal. É você andar na rua, ô Calabreso.
É.
Ele pra sempre é o Calabreso.
Verdade,
ele vai
estar
com 80 anos, que vai falar assim, ô Calabreso do Big Brother.
É real.
Fudeu, as crianças na escola.
Mas é que eu acho que vai pegar mais agora esse papo da
então,
Camila.
São duas situações horríveis. Bizarras, entendeu? Tipo, ele virou agora
que é merda, né?
O cara que corneou a mulher no Big Brother, né? Que expôs ele, que queimou a foto, rasgou foto e tal. E ele é o Calabreso. Tipo, ele vai ter que ter um jogo de cintura aí pra...
Nossa, puxado. Pra... Mas esse bate-papo vai ser bom. Quando ele vê o número de seguidores dela...
É.
Ele vai ficar em choque.
Esse vai ser o primeiro bate-papo do Eliminado que a galera vai querer saber... Vai querer ver a reação dele com o Instagram de um parente.
Dela.
E não dela mesmo.
Não.
Porque ele acho que não chegou nem no 1 milhão.
Não,
né?
Ela...
300 e pouco mil, sei
ela
lá.
Ela passou ele assim, ó.
Que coisa, hein? Às vezes, Modi, é uma traição que faz a gente ter 3 milhões de seguidores, hein?
Vamos conversar sobre isso, hein? Acho que tá faltando um pouco disso.
Um pouco de traição?
Não, um pouco de polêmica. Vamos jogar uma polêmica nossa aí.
A gente sabe que na internet, pra crescer, tem que ter polêmica.
Tem que ter polêmica.
Um podcast aqui que não nenhuma opinião. A gente falou, eu falei que faz xixi na piscina, né? Pode
Fala
ser que agora vem, hein?
A gente tava falando antes aqui que o Modi já pegou mais famosa do que eu. Joguei
vai,
uma polêmica.
Vai entregar...
Nada. Joguei a primeira polêmica que
vai entregar jogar. Papo de bastidor, então?
Ah, joguei.
Não, esse papo nasceu porque a Modi falou que ia fazer um... Brincando, porque ela ia fazer um Resta 1. Ela tava gravando aqui antes o negócio. E aí...
Surgiu a ideia de fazer um Resta 1, Donos da Razão.
E aí eu falei, brincando, né? Pode fazer com as minhas ex. Só que aí eu falei, não vai preencher nem a primeira coluna do Resta 1.
Mas é ex nível de férias com ex, que você pegou uma vez e já vira ex.
É, tem que ser, né? É. Aí não preenche, senão não preenche mesmo.
Então, aí eu falei, ih, tem ex famosa aí, então, pra colocar. Tem nome de famosa pra botar aí na roda.
E aí, a gente tava nessa disputa
quem
aí, né?
Quem pegou mais famoso?
Quem? Quem pegou mais famoso? Comenta aí nos comentários.
Quem pegou mais famoso?
Não sei, Moody.
Tô aqui pensando.
Não sei. Porque tem os que eu sei e os que eu também não sei, né? E talvez você também tenha coisa que você não saiba.
Ih!
A gente não... Né?
É?
Não é o casamento das cegas.
Sabe tudo.
Hã?
Eu acho que você sabe tudo.
Ah, então você também sabe.
Eu sou um livro aberto. Não, então você também sabe.
Não,
jogou
empatou
essa
então.
Agora.
Empatou, galera.
Nossa, que falso.
Empatou, tudo certo.
Gente, foi pego no pulo agora.
Não, mas...
Nossa, pego no pulo.
Não, eu quis só me defender. Eu falei, é que eu não sei os seus, né? Mas se você falou...
Jogou, né?
Se você falou que os que eu sei são os que aconteceu, as minhas são as que você sabe também. Tá? Mas empata? Você acha?
Não sei se empata, tem que fazer as contas depois.
É. Agora a galera vai ficar
fanficando. Vamos contar
aí.
Depois, a gente conta no próximo episódio.
Aí, ó. Se você quer assinar, tá lá no Apoia-se.
Esse é pro Apoia-se, esse é pro assinante.
Ó, tem o Apoia-se, o episódio tá lá no Apoia-se. Apoia.se/Donos da Razão. E agora a gente tá na Orelo também, a pedido de muitos doninhos. Você pode assinar também o episódio exclusivo na Orelo, que tem um episódio toda sexta-feira.
Toda sexta-feira.
Que é o episódio exclusivão, que é pra galera mais chegada, né? A galera que
não
quer
vai
intimidade.
Sair dali, é o nosso grupinho, entendeu? Então a gente fala umas coisas que a gente não falaria aqui. Por exemplo, isso. A gente solta uns...
Mas a gente falaria lá?
A gente
Nomes?
Solta uns exposed. Ah.
Hã?
A gente já deixou claro algumas coisas, assim.
É que a gente fica falando que, ah, pegou famoso. Aí você vai lá falar o nome, ninguém conhece, aí vai dar uma flopada, hein?
É, que defina famoso,
é,
né?
Defina famoso.
Tem isso também. Mas, enfim, lá no nosso de assinantes, a gente fala as coisas mesmo. Fofoca sobre coisas que estão acontecendo no mundo e fala a nossa opinião.
É isso.
Né?
Então vocês podem assinar lá. Vai que esse episódio aí aparece um dia, né?
Eu acho que a gente pode ir no próximo de assinantes falar o número. Não, o número não. Quem
número.
Pegou mais?
Tá.
Quem pegou
mas
mais?
Mas aí pra galera
Foda-se, né?
Foda-se,
não. Então foda-se. Então a gente vai falar outra coisa mais polêmica.
Porque você lembra que a gente, no começo do podcast, a gente já se expôs bastante aqui, né?
Nossa, já.
É que era áudio, a gente tava escondido, parecia que ninguém tava ouvindo na caverna. Mas a gente falou de uma... Lembra de uma...
Falou.
De uma menina?
Ah,
e que descobriram?
A história do arroz birubiru.
Isso.
Você quer contar a história de novo?
Acho que não.
Não?
Não precisa.
Pô, a história é tão boa.
Não precisa.
Você só não quer falar não em vídeo?
Não precisa.
Tá bom, não quer contar em vídeo essa história.
Se quiser, vai ter que voltar lá na memória do Donos da Razão. E quem é o doninho já conhece bem a história.
Enfim, essa história é muito famosa. Tem a história do fatídico arroz birubiru. Do dia que uma moça...
Vou resumir.
Tá bom.
Uma moça, uma mocinha...
Fala a sua aqui, ó.
Vou falar aqui. Uma moça... falou que ia me levar pra jantar no Rio de Janeiro. E aí eu falei, que bom, estou com fome, né? E ela falou, vou te levar no lugar que tem a melhor comida do Rio de Janeiro.
Não, melhor arroz birubiru
não,
do Rio de
depois,
Janeiro.
Não, isso foi depois, calma. Ah. Falou, vou te levar pra um lugar que tem a melhor comida do Rio de Janeiro. Eu falei assim, pô, sabemos que o Rio de Janeiro não é um lugar de tão boas comidas assim. O que ela vai me apresentar, né? E aí, me buscou no hotel de táxi. Falei, oh, chique, né?
Chique.
Entrei no táxi e o táxi deixou a gente dentro de um motel. E aí ela virou pra mim e falou assim, esse motel tem o melhor arroz birubiru que você vai comer na sua vida.
É muito bom.
E era.
E tem mais detalhes dessa história também, que a gente pode deixar agora abaixo. Pra quem ouviu, né, pode, ou quem quer ouvir, pode ouvir. Não lembro qual que é esse episódio também.
Não, nunca vou lembrar.
Os doninhos vão saber. Enfim, e aí essa história ficou muito famosa entre... O Donos Verso.
Isso.
Então, os doninhos, eles amam essa história do arroz birubiru. Arroz birubiru virou até uma piada interna de... Ah, pro sexo e tal. Ah, vamos comer um arroz birubiru e tal, né? Então, virou uma coisa nossa, doninhos. E aí, essa moça é uma moça conhecida. E aí, a gente
pagou
revelou...
Pagou o jantar e o motel, hein?
E o táxi. A gente
táxi.
Revelou quem é ela.
Não, a gente não revelou
a
quem
é. A gente deixou claro quem é. Todo mundo já pegou.
Não. A gente...
assinantes.
Ah, sim. Mas na época...
Na época, não. Nunca foi falado quem era.
O que aconteceu na época é que a gente falou o contexto. E as pessoas foram buscar esse contexto e acharam, tipo, coisas do... Eu falei alguma coisa que remeteu a alguma época, algum mês e alguma coisa que as pessoas descobriram quem era.
Não, mas no assinantes a gente falou.
Falou.
Então, é isso que eu queria levar. Que no assinantes a gente revela algumas coisas. Coisas muito internas dos Donos da Razão, que são antigas, a gente revelou lá depois, entendeu? Então, tudo isso é para você assinar, se você quiser, puder, o Donos da Razão para assinantes. Na Aurelo ou Apoia-se. E falando em términos que a gente tava falando, e a gente tava falando de Big Brother, por exemplo, o Matheus lá que tirou a barba, já é um assunto antigo, mas tirou a barba, ela terminou.
Uhum. Pode falar que não foi isso, mas a gente sabe que foi, né?
Ah, foi. Depois ela se arrependeu, chorou, né? Chorou no bate-papo falando, não foi isso, não foi a barba. Coitada, acho que não foi a barba mesmo. Mas que deu um empurrãozinho, deu.
Deu, porque às vezes tá com o bode. Aí a pessoa faz um bagulho que já se fala assim, puta, já não queria mais ficar com você, você vai me tirar a barba?
É, mas, né, será que a Isabelle gostou mais dele sem barba?
Agora é um conflito, hein?
Você viu que rolou essa treta, né? A Bia indiretou lá pra Isabelle que eles tinham a ver, né? Tipo, ah lá, Isabelle. Daí ela fez, ah, para com isso. Aí ficaram rindo. Aí a Denisiane, a irmã da Denisiane... Que é a Denisiana? Qual que é o nome dela? É a Denisiane e Denisiana, uma coisa assim.
É isso.
A Denisiana foi lá e falou no Twitter que não gostou e tal, deixou claro, né? E a Denisiane também, acho que curtiu, sei lá, ficou meio na cara. Então, ficou meio climão. Porque estão falando que tá rolando um climinho entre eles dois. Eu não sei se é climinho ou se é só uma amizade.
Eu acho que pode acontecer, hein?
Pode acontecer?
Acho que pode.
Eu acho que não. Você acha que a Isabelle é por causa da Denisiane?
Não. Denisiane? Ninguém lembra da Denisiane mais.
Como não?
Eu acho que não. Você acha que a galera tá lá? Outro dia que
mas
coisa aconteceu.
Mas elas ficaram sem graça por causa disso, a Bia e a Isabelle.
Será que foi por isso? Porque tá sendo filmado e elas estavam de papinho
não,
de...
Não, é por causa da Denisiane. Com certeza, Moody.
Acho que não.
Não?
Ela que terminou com ele.
Tá, tudo bem, mas né?
Ué. Ela que não quis o Matheus.
Imagina se rolasse isso.
É,
porque nos Big Brother raiz, rolava muito disso, né? Pegava um, aí depois terminava, pegava outro.
Uhum.
Né? Lembra? Não, o melhor pra mim é a...
Natália.
Não, a Natália do Mau Mau?
Não é que o cara sai, ela já...
Mal, é a Natália, Maria. É a Maria. O Mal sai. Mal sai, não é isso? É, sai. O Mal sai, só que ele vai pra casa de vidro. É isso. O Mal, eles estão ficando. Estão juntos, casalzinho. Sai, eliminado, ela pega o outro. Que não lembro quem é agora. E ele vai pra casa de vidro e na repescagem pescam ele, obviamente, que claro. O público vota nele, pra voltar pra ter esse plot twist. E aí ele dá um susto, ele aparece na casa. Aí a cara da Maria é tipo... Tadã!
Entendi.
E tem a história também do famosa lá, do Saulo. Saulo? E da Mariana.
Pôncio?
Não.
Porque se for falar, tem coisa aí também.
Não, esse daí... Não? Peraí que eu vou resgatar aqui.
Mas a gente tá falando de traição,
é,
término,
tem a ver,
eu,
né?
Me veio um nome, assim, na cabeça.
Um nome nada a ver, né?
Nada a ver, nem sei por quê.
Não, confundi. É Daniel Saulo e Mariana Felício. Teve essa coisa também que ele ficou com outra. Ficou com ela, daí depois ficou com outra. Aí quando ele saiu do Big Brother, eles voltaram a ficar juntos e estão juntos até hoje.
Ah, olha aí.
Lembra? Daniel e... Ó, vou te mostrar a imagem.
Não, ela eu lembro.
Quem é. Ó, estão cheios de filho.
Olha só.
Ó.
Caramba, hein?
Cheio de filho, gente. E é BBB o quê? 6. Nossa, eu fui longe aqui, hein, 18 galera?
18 anos aí, hein?
18 anos de união, aqui a matéria. Ela tá a cara da irmã da Gabi Hippe. Enfim, nada a ver.
Já entramos num outro assunto.
Eu tenho essa mania, não sei se todo mundo sabe. Eu tenho mania de comparar as pessoas com outras, né?
Sim, inclusive no casamento da cega, toda vez que alguém aparece, é ela que parece não sei quem com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você não consegue não desver mais as pessoas.
Você nunca mais desvê, eu tenho esse problema. É. Que até eu falar quem parece...
Você tava falando dos términos. Você é aquela pessoa que... Não, na escola, ou quando era jovem... Quando era jovem, né? Arrumava desculpa pra terminar com alguém, assim?
Arranjava.
Tipo, porque você não é sincero quando você é jovem, né? Quando você
é
jovem, é mais fácil mentir, enganar as pessoas do que falar a verdade.
Ah, é. Eu acho que eu já dei uma desculpa.
É.
Não sei se pra terminar, mas... Pra terminar também, mas acho que pra não ficar mais com a pessoa. Mas acho que eu nunca dei... Uma desculpa, assim, nada a ver, sabe? Uma coisa muito nada a ver.
Mas
acho que você aquele clássico, né?
Você sofria com término? Parece que você nunca mais ia conseguir sobreviver.
Ah, eu era um pouco mais sofrida, assim. Eu dava uma sofrida.
É.
Mas nunca...
Não?
Então passava logo também.
É.
E você?
Eu tive... De terminar, namoro, assim, eu tive poucos,
não,
né?
Não, namoro, eu teve um término. De namoro, gente, eu era muito nova, né? E aí, muito nova, era nova. E era meu primeiro namorado, assim, tipo, de tempo, né? Na escola e tal, e a gente ficou um tempo juntos e tal. E aí, eu terminei com ele na escola e a gente ficou o recreio inteiro chorando. E é isso, era um término, tipo, termina, tchau. E aí, a gente ficou, eu nunca vou esquecer essa cena, era uma muretinha. Eu tava sentada na mureta e ele aqui na minha frente. E a gente ficava chorando, se abraçando. E chorando. E aí, todo mundo passava pra lá e pra cá e a gente chorando. Bem micoso, assim. E aí, chorando. Isso aqui era, tipo... Eu tava terminando com ele, eu queria terminar com ele. E chorando. E aí, eu lembro que aí, pra voltar pra sala, eu não quis voltar. Porque eu tinha chorado muito, tava horrorosa.
Todo mundo vai ver você com cara de choro.
É, mas todo mundo viu que a gente não tava escondido.
Uhum.
E aí, fui na diretora, sei lá. Foi uma coisa assim. Mas foi bem mico.
É, mas paga muito mico, né? Que a gente acha que a gente tá vivendo a novela. E é, tipo, uma vida normal de criança, né?
E teve uma coisa que eu fiz também, que eu achei meio nada a ver. Acho que essa história...
Mijou na piscina dele.
Não. Acho que essa história você sabe. Eu fui terminar uma vez e era perto do Natal. Eu já tinha comprado presente. Aí eu dei o presente terminando.
Ah.
E era um bonsai. Ou seja,
que
ele vive
bosta.
100 anos.
Nossa. Se você não terminasse, ele tinha que terminar com você. Porque se você me dá um bonsai de Natal, você nunca mais ia ficar.
Mas aí,
nunca
era
mais.
E o pior é isso, o bonsai ele dura, tipo, sei lá, 100, muitos anos.
Tá,
né?
Lá esse bonsai, sabe? Em algum
não,
lugar ele tá vivo.
Ele deu pra alguém, óbvio.
Mas porque... tá por aí, esse bonsai, a energia desse bonsai tá emanando por aí. Sobrou pra alguém cuidar desse bonsai.
Será que foi isso que desarmonizou os chakras?
Pode ser.
Não, mas é isso, eu dei o negócio terminando, e aí é um negócio que vai durar, que vai olhar a vida inteira e vai lembrar de mim, né?
Daí você sabe que ele tá em algum momento num podcast agora, sentado numa mesa, contando a menina que deu pra ele um bonsai.
Não, não tá.
Porque você dá um bonsai. É igual a pessoa que dá animal.
Você já
ganhou um animal também que sua mãe ficou em choque.
Ah, não. Também teve isso.
Não foi o menino que te deu um hamster?
O menino que gostava de mim, que nem tinha ficado nem nada. Ele gostava de mim e o meu sonho era ter um hamster.
Olha lá.
E aí ele foi da casa dele, que a gente morava perto, mas não era tão perto. Era ladeirão. Rolê. E ele foi... E ele foi com uma gaiola na mão da casa dele até a minha com o hamster. Chegou lá, eu não pude descer. Porque eu tava fazendo alguma coisa que eu não pude descer. Aí, não sei, acho que alguém pegou pra mim o hamster. E minha mãe falou, você dá um jeito de devolver esse hamster.
Eu imagino 300% sua mãe recebendo a notícia que você ganhou um hamster do menino.
Não vai ter um hamster aqui de jeito nenhum. Você dá um jeito, devolve. Ele perguntou se você queria, devolve esse hamster. Ai, gente, foi muita humilhação, coitado. E, além disso, eu ganhei uma vez um peixe beta. Aqueles bem de feira que você vem no saco.
Teve o hype do peixe beta.
Teve o
quem
hype
viveu?
Quem viveu o peixe beta?
Que do nada os peixes estavam no oceano e de repente começaram a pegar, mano, esses peixes aqui.
Nossa,
e agora? O que a gente faz?
O peixe beta, ele vive só, não pode ficar junto com outros peixes, né? Uma coisa assim.
Mata, né? Não é um negócio.
Uma coisa assim.
Tinha uma graça aí no peixe beta.
Ah, isso não é errado.
Não, mas... tinha uma graça nele que ele, tipo, ele tinha um conceito do peixe beta ali, todo mundo jeito de cuidar.
É.
Coitado do peixe beta.
E aí, não... vou falar, porque aconteceu, não tem como desacontecer.
É.
Não sei se eu não cuidei direito, tal, morreu o peixe beta.
Uhum.
Aí, o que a pessoa fez? Me deu outro.
Muito bom. Até
e
aprender
aí,
a cuidar.
Morreu o peixe beta de novo. E aí...
Você tem um negócio aí de relacionamento e animal, né? Chegando aqui no momento da terapia?
Tá.
Não, porque já teve até cachorro
pedido
de casamento com cachorro também.
Eu acho que o problema era a pessoa, que foi a mesma pessoa que me deu o peixe beta.
Ah, é? Puta, então... Eu sabia
mas
que era
ele me deu
coisa...
o Kinder, que é o amor da minha vida. É. Não, não tem nem o que dizer. O Kinder é...
Não, e da minha também. Então, obrigado por esse pedido de casamento. É uma pena que não deu certo o casamento, mas o Kinder tá...
Mas o Kinder tá 100%. Lindão.
Obrigado por esse legado aí.
É, não, mas é isso. O Kinder, os peixe beta, o hamster...
Tá bom, né, de bicho já, né?
Tá legal. E juntos tivemos o Pistinha, nosso anjinho no céu, e o Mazinha também. Mas o Mazinho era seu. Também os dois eram seu, né?
É.
Mas o Pista foi uma história nossa também, né?
Foi.
Que eu fui junto com você. Você me obrigou a fazer conhecer seus pais.
Isso.
O André deu
tá
um
vendo,
golpe.
Tá vendo, mãe? Eu obriguei não... ela
não, mentira,
a conhecer vocês.
Não,
vocês são
não,
péssimos.
Não. É que a gente não tava namorando oficial. E aí o André falou assim, ai, vamos comigo pegar o cachorro?
Ah, eu usei o bicho também pra te... Olha aí.
Olha, gente. É porque eu gosto muito de bicho. Aí, olha só.
E ela deu o nome ainda do cachorro.
É.
Dessa moral acha? Ainda.
Aí
podia ter falado não. Fala, não, vai chamar Rocambole.
É, mostrou que você não tem personalidade.
É, não tem mesmo.
Não, então, aí eu fui... É, como que foi? Ah, tá. Aí você falou assim, vamos pegar comigo o cachorro? Eu falei, óbvio, né? Cachorro é minha vida. É, claro, vamos. Aí tá tudo certo. Ai, meus pais vão junto, tá? Claro, aí fomos todos nós com uma linda família. Mas deu tudo certo, eles... São lindos, eu amo eles. Mas é que a gente não tava namorando, então dava aquela assustada, né? Mas foi tudo bem.
Tá vendo? O pet tá...
O
de algum
pet
jeito
tá
aí, os seus relacionamentos têm um pet pra...
Eu amo.
Olha aí. Eu tenho uma história de término que... Acho que a gente já contou isso no Donos. Não lembro se a gente já falou disso. Mas teve a menina que terminou comigo no meu aniversário, né?
Ai, nossa,
e o pior,
é sacanagem.
Depois da festa. Foi na minha casa,
ela curtiu a festa.
Comeu churrasco, comeu feijoada, comeu bolo, cantou parabéns.
Teve churrasco e feijoada?
Teve, a minha fartura,
não,
né?
Não é possível, churrasco e feijoada.
É, porque a feijoada era do sábado. Minha mãe esquentou e domingo era o churrasco. Entendeu? Interlagos,
já tinha o molinho da sua mãe?
Acho que não.
Ah, bom, porque senão eu ia falar, a danada ainda comeu o molinho da tua mãe.
Acho que esse aí foi depois. Mas aí o foda pra mim é isso, assim, porque, beleza, você sabia que você queria terminar um dia antes do aniversário?
Sabia, óbvio.
Não foi decidir na festa, na hora do parabéns?
Que nem eu sabia no Natal também.
Hã? É.
Que nem eu sabia no Natal.
É verdade. E aí, pô, é uma data que, né, a última coisa que você espera é que alguém vai terminar com você. Aí você vai, a pessoa vai na tua casa, seus amigos estão lá.
Nossa.
Aí você vai, aí tá sua família, aí almoça... Aí tá todo mundo lá feliz. E aí tinha um lance ainda que eu tive que levar ela pra casa, porque ela morava em outra cidade. E aí foi no caminho de volta que ela terminou comigo no trajeto.
Ah, é verdade.
Mas muito na parte já chegando na casa dela, né? Foi esperto também.
Nossa, que escrota.
Deu uma esperada, né? Porque falou assim,
não,
tá aqui, ele pode me deixar no ponto de ônibus.
Eu achei meio psicopata até.
Foi, né?
Foi tudo calculado.
E aí meu aniversário acabou assim, eu voltando pra casa, chorando. No dia do meu aniversário, depois de levar 40 quilômetros de distância.
Ela te deu presente?
Sabe que eu não lembro?
Ah,
acho que
lembra.
Sim. Não, acho que sim.
O que será que foi?
Mas não me marcou, não.
Um bom
acho que tinha outras coisas pra pensar esse dia, né?
É.
E aí, meio que fim de festa, assim. Aí levei embora, voltei. Aí tava minha mãe arrumando as coisas. E aí cheguei com a notícia de que ele tinha terminado comigo. Ou seja, por coisas que não foi nada que aconteceu na festa. Coisas que já tava... Não tava rolando já tinha um tempo, né?
Tá.
Na cabeça dela, principalmente. É. Mas aí esperou esse dia.
Nossa, sacanagem.
Comeu de graça a comida da minha família.
Nossa, achei totalmente fora de tom. Pessoa não... Faltou a responsabilidade afetiva.
Ainda bem que eu dei o primeiro pedaço de bolo pra minha mãe esse dia.
Olha lá.
Puta, se não, eu ia ficar mais puta ainda.
Na dúvida, sempre dá um pedaço de bolo pra um parente.
É.
Pra quê?
Não tem o que fazer, né? Parente...
Não vai reclamar, né? É. Mas tem essas pessoas que brigam, né? Ai, deu pra mãe, pra sogra.
Tem. No casamento das cegas, deve ter uma galera ali que terminaria por isso.
Com certeza.
Mas acho que esse foi o meu término mais trágico. Porque, pô, aniversário, né?
Nossa, achei pesado.
Aniversário é...
Achei sacanagem, não. Ela esperou tudo, achei bem
esperou
errado.
Tudo. Podia ter sido um dia antes, que aí eu ia pro meu aniversário renovado. Tipo, meu aniversário, vida nova.
Aí já beija na boca. Bocas novas, vai pra balada, micareta.
Arroz birubiru.
Arroz birubiru, e vai com tudo. Vamos fazer o nosso joguinho Tô Dentro, Tô Fora?
Vamos.
A galera gostou no último vídeo.
Vamos.
Então, né?
A galera
vamos
gostou
repetir?
Porque, né?
Que deu DR. Então vamos de Tô Dentro, Tô Fora. É horrível o nome desse quadro.
Caramba, Maria
Clara.
Me remeteu
uma outra coisa agora, né?
Mas acho que era essa brincadeira.
Ah, é?
Que a gente parece que é...
Duplo sentido?
Parece que a gente tá ao surubão. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. E aí não, a gente só vai falar outras coisas.
Nada a ver, mas tudo bem. Seu conge quer fazer tatuagem de casal. Tô dentro ou tô fora?
Isso é fácil, né?
Tô fora, né? Pelo amor de Deus.
Eu não tenho nem tatuagem
de mim mesmo. É verdade,
não tem mesmo.
Nada.
Vou fazer de...
Não. Tatuagem de casal, assim, tô muito fora. Deus do céu. Eu não faço nada com ninguém.
Ninguém aprende, né? Porque sempre dá merda esses negócios e a galera tá fazendo.
E tem
né?
a galera que faz assim, a cara na batata da perna. É. Que aí você fudeu. Você
não,
tem
o rosto
que fazer...
ainda, tipo, o nome dá pra inventar uma história, né?
A cara
né?
é foda.
O nome você pode inventar uma história, pega a sua avó, depois você cria uma fanfic. Agora, rosto é foda.
O rosto é foda. Vai fazer o quê depois,
pô,
né?
Pô, rosto não dá.
Não dá. Mudou de visual drasticamente. Ainda tá dentro ou tá fora? Mas aí depende do mudou. Harmonização facial completa?
Do Estênio Garcia? ou é um...
Não, se for essa, eu tô fora.
Então, é que... Não sei.
Difícil essa, né?
É. Mas...
O modificou loiro, eu tô dentro.
Incentivou, né? Teve autorização prévia, né?
É, ele é jogou, isso. né? Pra ver o que ia falar também. Que se eu falasse, que, nossa, assim, que horror, ele não ia, acho.
Tem que ter um... Não pode assustar a pessoa, porque é um risco muito grande você chegar e falar assim, eu vou mudar, e ela vai abrir a porta de casa e eu vou filmar o react.
Não, mas aí...
Vai dar merda.
Mas aí também tem uma coisa que você faz o que você quiser, né? Se você quer ficar loiro e eu não quero que você fique loiro, cagou, né? Tem
mas
que
às vezes é um incentivo que você precisa que faz a diferença, né?
É.
Quando a Modi falou assim, nossa, vai ficar legal, aí você fala, pô, acho que vai ficar legal. Dá um incentivo.
Mas drasticamente, uma harmonização facial completa.
Ah, eu tô fora.
Eu tô fora também.
Ainda mais se for permuta das clínicas de estética.
Tá, vamos pra próxima.
Isso aí é desvio de caráter. Criou um bordão e fica repetindo o tempo todo. Tô dentro ou tô fora?
Eu quase terminei uma vez, falei, né, já disso.
Comigo?
Não. Uma coisa que eu odeio é imitação. Imitação, tipo, muito... Imitar o Faustão. Só que imita o Faustão. Que, né, imitei o Faustão. E fica fazendo isso o tempo inteiro. O meu ex, ele fazia isso. Eu acho que ele fazia isso pra me irritar já. Porque eu odiava. E aí era irritante, era insuportável. E aí foi uma das coisas que me deu bode. Porque ele ficava imitando toda hora e me irritava.
Amor, eu fiquei irritada mesmo porque eu já tentei fazer isso de brincadeira. E não é brincadeira
não. Eu falo, para, me dá gatilho. Eu falo, para, hein.
Duas coisas que deixam a mãe de mau humor. Imitar famoso e barulho de moto. Escapamento de moto. Estourou o escapamento de moto do lado dela, acabou o humor. Acabou.
Não,
acabou o dia dela. Se ela estiver falando ainda e toca o escapamento... Toca não, né? Toca o escapamento da moto, toca aí o escapamento... Fica doida. Fica completamente transtornada.
Eu fico barulho muito alto me dá nervoso.
É.
Não só isso, né? Acho que qualquer barulho...
Não, mas o da moto, esse daí me pega.
É, aquele...
Você xinga do nada. Você tá em casa.
Que é o da moto, aquele que é pra fazer barulho. Que a pessoa faz de propósito. Principalmente aquelas moto gourmet. Moto gourmet?
Sim.
Moto gourmet. Que é tipo, que é pra fazer. Ou de carro, que aqueles carros...
Não, mas o do escapamento da moto, se você estiver na cozinha fazendo um omelete, de boa, e o cara lá na rua de baixo estourou o escapamento, tá bom de falar, ô caralho. Ela não consegue.
Me dá um negócio, juro.
Ela não consegue sobreviver com isso.
É isso, e imitou o Faustão o dia inteiro. Nossa, acabou comigo. Nossa,
Fernanda,
eu odeio.
Bicho.
Não, odeio, insuportável. Super. Ou Silvio Santos. Ih, ficar fazendo isso. Ei, galera. Eu não ia poder namorar o Ed Gama.
Eita, super fofinho.
Ed Gama não ia dar pra namorar. Porque ele deve fazer
isso. Filha da Malu e do Nivaldo.
Olha
lá.
Que ódio! Nossa, para!
Fera aí, meu.
Que ódio! E, nossa, olha, passo mal. Ainda quando você tá irritada, e a pessoa faz de propósito pra te irritar, tem um lugar de fala que isso acontecia.
Não, eu tô aqui só pra entender. Não tô pra irritar ela, não.
Nossa, gente, olha, é teste de fidelidade.
Mas você que tem moto aí, a gente vai passar o nosso endereço, passa lá na frente, estoura o escapamento que você vai ver. Que eu não tô de brincadeira.
Ai, meu Deus. Tá, vai, próxima. Escolhe o que você escolhe melhor.
Esse aqui é bom. Tem um novo amigo insuportável que não sai da tua casa. Tô dentro ou tô fora?
O André já teve.
Tô fora.
Já teve. Já temos lugar de fala.
Sim.
Não vamos dizer nomes?
Não, não vamos, mas ele vai saber se ele assistir.
Ele vai saber?
Porque nunca mais a gente trocou ideia, acho.
Não por culpa minha, né?
Não, por culpa dele, né? Obviamente.
Mas era bem puxado. Nossa Senhora.
É porque tem umas amizades que quando você começa o relacionamento, vem umas amizades, né?
É.
Algumas ficam e outras precisam ser cortadas.
Não precisa.
Precisa, porque você mudou
a
vida.
Não, mas quando você cresce na vida. Não, nada a ver com relacionamento
não,
isso, né?
Mas é porque você tem amigo de rolê. Que a gente confunde, né? Tipo, tem um amigo da vida e tem uns amigos de rolê.
Uhum.
Quando você tá na fase de rolê, o amigo do rolê supre toda a sua carência e sua diversão. A partir do momento que você fala assim, puta, agora outras coisas e tal, não sei o quê. A gente não era tão amigo, porque não combina. A gente nem conversava. Você fala assim, pô, a gente só ia pro rolê. A gente não troca ideia, eu, tipo, não sei muita coisa da vida da pessoa. Aí você vai cortando porque você tem outras prioridades.
Uhum.
Mas a pessoa continua
sendo
um amigo de rolê, entendeu? Só que aí, quando você muda o rolê, não tem mais por que ser amigo.
Entendi.
Então tem um processo de amadurecimento de
mas
vida.
Tem isso, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Você tem umas amizades, você vai levando, porque, nossa, é meu amigo de muito tempo. Seja da escola, da faculdade, de não sei aonde, da rua que morava, não sei o que. Aí você leva. Só que a vida vai fazendo assim, às vezes, né? Tem algumas pessoas que vai fazendo assim, que não tem mais nada a ver na vida. Aí acontece alguma coisa específica, seja eleição, uma viagem. É de eleição a coisas triviais.
Uhum.
Que você fala, meu Deus, eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa. Não tenho mais por que eu ter essa amizade.
É isso.
E acontece uma coisa que te decepciona, não é?
Uhum.
Eu acho que é isso. Tipo, acontece uma coisa que te decepciona e você fala, eu só tô levando essa amizade pela consideração do tempo.
E às vezes é uma bobeira, é um negócio que...
E às vezes fez sentido numa fase da tua vida aquela amizade, mas hoje não faz mal e você tem que aceitar que não faz mais. E você tem que aceitar que não faz mais. Porque se você começa a levar e se obrigar aquilo, vai dar merda.
E tá tudo bem romper a amizade também, galera. Não precisa ficar levando as pessoas que amizades... estudou comigo na quarta série, a gente era muito amigo. Foda-se.
Não, e tem amizades e amizades. Tem amizades, às vezes, que é essa amizade aí, mas que você não vai ver toda hora, você não vai chamar pra fofocar, pra ver Big Brother. Você vai, ou é a pessoa que é amiga do rolê, aí você vai pro rolê com ela, é a amiga que vai na tua casa, ou é a amiga que você vai fazer os encontros com os amigos da faculdade, e é só aquilo uma vez por ano, e tá tudo bem, né?
É isso, Mude. Muito bem.
Muito bem, né?
Muito, muito bonito o que você falou aí.
Mais um. Ah, esse aqui também a gente tá combinando em todos, acho que hoje. Vamos de um último. Só usa um perfume que te dá dor de cabeça. Tô dentro ou tô fora? Óbvio que tô fora, né? Tô dor de cabeça. Mas eu tenho uma coisa com cheiro.
Maria Clara podia ter colocado uns aí pra gente falar que tá dentro, né? Né? Pra dar polêmica.
Coisa ruim,
a gente
né?
queria polêmica.
Deixa eu ver se tem mais água. Não tem, né?
Aí, pô, Maria Clara. Aí a gente vai continuar namorando mais 8 anos.
Mas não vai ter DR, né?
É.
Mas, não, perfume é uma coisa que pega, né?
É. A Mod tem a questão do cheiro que, às vezes, troca de perfume, a Mod já, opa,
eita,
alerta.
Cheirinho diferente?
Alerta.
Não, mas tá tudo bem.
Não, calma. Tô falando que é um alerta do tipo, você percebe muito facilmente o cheiro.
Uhum.
Do tipo, ah, mudou o perfume,
Eu gosto muito de cheirinho.
Vai na loja comprar perfume, sente o cheiro, fala, ah, esse aqui é o perfume que eu usava em... Quando eu não sei o quê. Tipo, ela tem essa memória olfativa.
Meu, eu tenho muito... Outro dia, gente, eu fui na casa da minha irmã. E a gente morou junto, óbvio, que a gente é irmã, a gente morou junto há muito tempo. E aí, eu fui na casa dela, e aí ela foi me dar tchau ali no hall do apartamento, né, do elevador. Foi lá comigo na porta. Meu, me veio um cheiro no corredor, que era o cheiro do corredor do prédio que a gente morava quando a gente era adolescente, criança. E eu fiquei muito assim, e é uma coisa que é do nada, vem um cheiro que você fala, meu Deus, ou que lembra alguém, eu tenho muito isso. Eu sinto cheiros, eu sou muito olfativa, acho. E me pega muito, que me lembra. Muito doido, né?
Muito. Eu não tenho muito isso daí, não.
Mas você não tem mesmo?
Não.
E você não liga, né, de, tipo, trocar de perfume? Eu tenho uma coisa apegada. Agora que eu tô numa fase de trocar mais de perfume.
Então, eu canso do perfume. Aí eu preciso ter variedade.
Variedade.
Aí eu canso muito rápido. Então, uhum, eu compro dos menorzinhos, que é pra acabar e já trocar pra outro. E aí eu tenho a questão mais estética do perfume. Porque se a embalagem for feia, eu não compro.
O André tem isso com toda a embalagem de qualquer coisa. De shampoo, de
vinho?
Remédio.
Foda-se a uva. Se o rótulo for feio, eu não compro.
É verdade, o André tem isso, estética.
Pode custar R$18,90. Se o rótulo é bonito, eu falo, vou comprar 5.
É.
Perfume, vinho, o que mais?
E o meu é cheiro. Se cheira mal, independente do que for, não é nem que tá estragado. Se o cheiro, eu não pego. Seja comida, seja vinho, seja chocolate, seja perfume. E eu amo cheirinho, então tenho muita vela, muita coisinha de cheirinho, né, em casa.
Uhum.
Spray.
Tem pra todo lado.
Eu amo.
Cada ambiente tem um cheiro muito diferente. Mas é isso, eu preciso comprar um perfume agora e eu tô vendo qual que é o mais bonito.
Não, mas aí você cheira, né? Você não
compra. Não, cheiro, mas aí tem a compensação, né?
É, aí você vê, esse é bonito e cheira bem. Vamos de FAQ pra encerrar?
Vamos. Então chegou a hora do nosso FAQ, Donos da Razão.
Perguntamos motivos de término, né? Tontos que já aconteceram. Arroba Lê Maria Nova. Eu já terminei porque estava com muita fome e pouco dinheiro. Comprei um pastel e perguntei se alguém queria, apesar da grana curta. Ninguém quis e, né? Quando chegou minha ex, pedi um pedaço, até aí tudo bem, deixei ela pegar. Mas a antiquerida comeu metade do pastel numa mordida só. Um agravante é que eu estava de TPM também. Comecei a chorar inconsolável, terminei ali mesmo e saí. Era o aniversário de um amigo dela num barzinho, foi o caos. Voltamos depois de eu me acalmar, mas hoje, graças a Deus, não estamos mais juntas. Putz, esse negócio de comida dá uns problemas, né?
Dá, né?
Você não gosta, né, quando eu pego do teu? Eu sempre pego.
Principalmente sobremesa. A Modi, ela nunca quer a sobremesa. Aí ela só com um pedacinho do Modi. Aí ela
que
vai.
Ódio.
Aí ela vai pegando de cantinho, ela fica com aquela carinha, me arrependi. Aí eu falei, tô vendo que você arrependeu. Sempre, sempre. Porque a Modi, ela tem inveja dos meus pratos, né? Começa por aí, né?
Não, o André escolhe muito
vai
pedir,
bem. Pede tudo errado.
Ai, que raiva.
Pede tudo errado. Tem um negócio que... Tem uns negócios que você olha assim e fala, mano, chegou na cozinha esse pedido, o maluco entrou em choque. Falou, mano, nunca ninguém pediu isso antes. Aí ela vai tirar... Ah, tem como tirar a cebola desse, botar um negócio desse aqui? Aí esse daqui pode ser
Nossa,
com um pão diferente.
Nossa, eu não faço isso sempre.
Aí você fala assim, mano...
Não faço.
Não tem como vir certo.
Tá exagerando.
Não, mas você faz. Você muda, pede mudar um pão, mudar um queijo.
É, tá, pode ser.
Isso aqui, troca esse hambúrguer por um hambúrguer de não sei o quê, não sei o quê. Chega lá, os caras falam assim, mano, bota aí, vamos ver o que acontece. Aí fica um negócio... E aí eu vou no clássico ali, no Qual que é o que sai? O que não tem?
Que sai muito.
Qual que é o que sai mais? Estrogonofe? Vamos de estrogonofe.
Muito básico. Muito básico.
Mas aí, quando eu inovo, eu também costumo acertar.
É.
Pega
Mas
uns
eu
negócios diferentão.
Você sempre tem inveja dos meus. Recentemente, mais. Sim. Aham, você pegou várias manias minhas de comida.
Peguei?
Pegou.
Qual?
Ah, de tipo de coisa, texturinha.
Demorar pra escolher?
Não.
Isso não, né? Essa ainda não peguei. Essa daí eu tô tranquilo, né?
Misturinha, texturinha.
É.
Várias coisas vegetarianas que você gosta por causa de mim.
É.
E até jeito de comer. O André pegou uma mania minha. Conta qual que é.
Ah, de... Por exemplo, tá comendo... Vou dar um exemplo
Qualquer
prático.
Qualquer coisa, né? Com todo.
Não, sei lá. Tá comendo uma salada de item camarão. Você come toda a salada e vai deixar um camarão no canto. Que é pro último gosto ser da melhor
Deixa
parte
explicar.
Da comida.
Eu deixo no final...
A melhor parte.
A melhor parte do que eu tô comendo. Então, tipo assim... Tô comendo tudo junto. Aí tem uma coisinha que tá muito boa. Aí eu vou deixar um pedacinho dela pro final. Eu deixo num canto, como tudo. E a última coisa que eu vou botar na boca é aquilo. Aí o André começou a fazer isso agora. Aí outro dia eu peguei ele no
Sem
pulo.
Sem querer, eu
Um dia
eu
ele tava lá comendo, aí eu olhei, tava um negocinho pulado, assim. Eu,
é
achei
isso.
Bonitinho, achei fofo.
Mas eu aprendi que é mais gostoso. Que aí você fica com o gostinho da melhor parte da comida, né?
Ah, é muito bom. E aí você sempre brinca, o André sempre faz a piada de que vai comer, quando eu separo o negocinho, ele finge que vai comer meu último negócio.
Imitando o Faustão.
Não, isso não. Senão eu já teria terminado. Ela pediu pra não ser identificada. Oi, Modis, trabalho com divórcios. Opa, donos da profissão, hein?
Caramba. Ou toda vez que a gente grava o episódio aqui em vídeo, aparece um doninho que tem uma profissão.
Não, a gente vai ter que botar no dono. Esse é bom. Trabalho com divórcios, deve ter muita história boa.
Ela é advogada, né? Espero eu.
É. E o caso mais bizarro foi um senhorzinho que nos procurou para fazer o divórcio. Geralmente não ficamos perguntando o motivo, mas dessa vez achamos muito estranha a conversa dele, que parecia relutante, e resolvemos perguntar a ele. E ele disse que era porque ela estava com preguiça de ir ao banheiro de noite e estava fazendo xixi na cama todo dia. Conversamos com os dois, eles estão juntos até hoje. Foi um quase término. Ah, ele pediu o divórcio, mas acabou não terminando. Uma terapia de casal resolve.
Porque ela tava fazendo xixi na cama, não queria levantar. Se tivesse botar aquelas camas boiando na piscina, ela fazia xixi na piscina. Pra não sujar. Sabe aqueles colchão inflável?
Aham.
Dorme na piscina. E aí tá de
já boa. Sei, quando você ficar com incontinência, eu vou te botar pra dormir na piscina.
Nossa, eu adoro. Eu, inclusive, meu sonho.
É verdade, o André.
É passar 24 horas na piscina.
Por ele moraria na piscina.
Agora o Modi vai ficar fiscalizando quantas vezes eu saio da piscina pra fazer xixi.
Nossa, gente, eu nunca. Ferrou, eu nunca tinha pensado nisso, agora já era, você sabe, né?
Ainda bem que hoje eu não tô devendo nada, hein? Hoje tô aí.
Flávia Underline Oliveira. Um namorado terminou comigo porque eu cortei o cabelo muito curto. Meu cabelo batia na cintura e cortei Joãozinho, botou entre aspas. E o livramento aconteceu. Obrigada, cabeleireira Luzia. Às vezes é um livramento, às vezes é isso. Você fala assim, ah, tá com um conservador lá que não te deixa cortar o cabelo, não te deixa usar a roupa, não sei o quê. Vai lá e faz, que aí vai terminar com você, você se livra.
Tem término que vem pro bem, né?
É.
E aí que você conhece as pessoas, né?
O quê?
Aí que você conhece a pessoa.
Aí que você consegue
cortou o cabelo pessoa. E terminou, pô?
Nada a ver, pô. É que nem tirar a barba, né? Você não termina, isso não se faz.
Não, não se faz.
E esse aqui, @joycejunques. Início de namoro. Terminei porque estava com dor de barriga e queria que ela fosse embora. Falei que não dava mais, que o problema era eu e não ele. Consegui despachar ele e em seguida despachei o que de fato estava me incomodando. Depois voltei. Pô, não é mais assim você falar, quero cagar, vai embora da minha casa?
É um teste também, né? Se a pessoa falar não, você vai, mano, então você não é a pessoa que vai viver comigo.
Ué,
né?
Né? Você fala, não, você tem que inventar que você quer terminar. Aí, sou eu, não sou. Não, o problema sou eu, não sou você.
Isso pra mim sempre foi uma questão, porque eu vou muito ao banheiro, né? Quem me conhece sabe.
É.
E pra mim isso é sempre uma questão, porque é um tabu, né?
O André vai
fazer
muito.
Cocô na casa dos outros é um tabu.
É.
E você não conhece a descarga da pessoa, você não sabe se é aquela descarga que ele vem assim, se é a descarga que vai de assim. Porque depende do formato, tudo isso interfere na hora de ser no banheiro.
É. Será que você não tem que testar descargando?
Então, só que você testa lá antes, demora pra encher.
Ah.
Já quando já fiz isso.
É que
aí
eu
você
não
gastou,
faço,
você
eu
gastou
faço
8
cocô
litros
muito
de água.
Pouco, né? Então eu não tô acostumado.
Você gastou 8 litros de água, aí você fica esperando aquele barulho subir assim, ó.
E a pessoa achando que você tá, né?
É.
Passando mal.
Aí você bota um áudio pra ouvir como se estivesse no banheiro resolvendo coisa e tal, mas aí você tá esperando a caixa encher de novo. Tem sempre esse risco. E eu sempre fui muito meticuloso com essas coisas, assim. Porque isso vai entupir a privada da sogra, né? Cheiro, que é um negócio também. Que tem aquela técnica de jogar o sabão na pia e ficar mexendo na pia, assim, pro cheiro do sabonete sair. Tem vários truques aí. Quem quiser, arrasta pra cima que tem meu curso no Instagram aí.
Coach!
Como cagar na casa da sogra sem constrangimentos. Que eu já fiz de tudo, já.
Pelo amor de Deus. Eu não tenho esse problema, como todo mundo sabe, eu realmente tenho um problema pra cagar.
É, mas eu compenso por você, né?
Um monte de compensa. Mas a gente, nosso primeiro episódio de Donas da Razão é sobre isso, né?
Uhum.
Começamos assim. E aí, até hoje a gente é bem coisa do banheiro, cada um vai ali, ninguém, né? Porque tem essas intimidades que o povo faz coisa de porta aberta.
É.
Não dá, né?
Sabe que vai fazer, mas não precisa ver também, né?
O André comemora quando faz cocô.
Uhum. Tem que estimular, mais um.
E vamos de último aqui. @meuripena. Não sei se é assim que fala. Fala suas risadinhas esquisitas. Eu terminei com um boy que tava ficando há mais de um mês, porque quando eu fui assistir Friends com ele, ele riu de uma piada da Phoebe. Muito sem graça, inclusive. De um jeito muito bizarro que me deu medo. Ele simplesmente teve uma crise de riso, não conseguia parar de rir, me olhava no fundo dos meus olhos e soltava altas gargalhadas do Satã. Eu realmente fiquei assustada. Depois desse dia, falei que a gente estava em momentos diferentes da relação e que não ia mais dar certo.
Momentos diferentes da relação é muito bom, né?
Gente, é muito bom.
E ele sabe que é por isso, né?
É, será que ele sabe? Acho que não. Se ele
não?
Riu assim com ela numa boa.
É.
O duro ela descobrir a risada só, tipo, não riu assim com ela em nenhum momento.
É, não. Ri de Friends já tinha aqui, né?
Ri de quê?
Eu falei Friends. Ri de Friends já é um motivo pra término, né? Aí,
eu não
gargalhada…
Comigo, por quê?
Hã?
Não terminou comigo por quê?
Porque a gente nunca assistiu junto.
Não? A gente tem um episódio no Donos da Razão?
Não, mas é que é sobre eu ter dormido no episódio, né?
Não, Moji, a gente assistiu vários episódios juntos.
Vários? Não assistiu vários?
Assistiu.
Não.
Assistiu. Não viu, gente, não. Tem um episódio... Não, a gente fez um combinado que eu ia assistir Velozes e Furiosos.
Que honra que você teve.
Aqui, ó, Velozes e Furiosos. E ele ia assistir Friends. A gente assistiu. Eu não assisti todos, assisti alguns. E você assistiu Friends comigo também, alguns episódios também.
É que talvez não tenha me marcado tanto, então.
Nossa. A gente assistiu vários.
Pode ser isso. É o dos amigos no apartamento? Não é esse?
E aí,
lembrei alguma coisa.
E eu devo ter rido.
Do quê?
Do Friends.
Ah, não, mas tudo bem. É que eu acho que pelo que ela
não,
falou aí.
Não, gargalhei, assim, né? Não gargalhei. Não, já gargalhei.
Mas eu acho que era uma gargalhada que devia ter um som, alguma coisa, porque não, pelo jeito que ela falou.
E olhar e risada de Satã, ela falou olhando no fundo dos olhos.
É, porque crise de riso, amor, tem todo dia, né? E por motivos, às vezes, que inexplicáveis, que nem ela sabe te explicar por que ela tá indo. Mas aí é bonitinho, aí eu acho fofo.
Ah, tá.
Aí eu acho fofo.
Então tá bom.
Umas engasgadas, umas coisas assim. Mas
já aconteceu também.
Não, mas aí é fofinho.
Já saiu água pelo nariz.
Mas aí é fofinho, a crise de riso da mulher é fofinho.
Ah, é bonitinho. Então tá bom.
Não vai terminar então, né, hoje?
Então tá, a gente marca então.
Então vamos. Vamos marcar então o próximo.
Isso. Então foi isso, né, Moji?
Mais um episódio em vídeo aqui, que vocês esperam então.
É, segundo episódio em vídeo do Donos da Razão aqui no meu canal. Então, relembrando, né, a gente podia ter falado isso no começo, mas tudo bem, quem ficou até aqui ouviu. Que todo mês agora a gente tem um episódio em vídeo do Donos da Razão, mas ele continua nas plataformas de áudio. Então, se você tá ouvindo
todo lado.
Na plataforma de áudio, você pode assistir a gente pessoalmente, bonitinhos, falando no meu canal do YouTube, só procurar lá Foquinha. E quem tá vendo no YouTube pode ouvir também se quiser. E é isso, então até o próximo. Toda terça-feira tamo com episódio inédito em todas as plataformas de áudio e toda sexta-feira com episódios para assinante no nosso Apoia-se e no Na Aurelo.
É isso. Beijo para todo mundo.
Um beijo. É nóis.